jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pelos nossos aplicativos. É muito legal ter você ao nosso lado, você abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo abrindo o nosso portal, você encontra lá, ouça a Jovem Pan. Clicando, receberá o som da Jovem Pan, esteja você onde estiver. E você nos acompanha pelos nossos aplicativos, como eu já disse, e abrindo o nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube para você participar do programa. Tem lá áudio, imagem, você tem espaço para sua participação. E além de tudo, você tem também a possibilidade de mandar o seu vídeo para cá pelo nosso WhatsApp 931-170-620. É claro, é um high-tech. 931-170-620, é lógico. Este é o nosso Esporte em Discussão. Estamos todos aqui para mais uma edição do programa, com o nosso timaço, parte do nosso timaço, com Fausto Favara, Fred Júnior, com a presença ilustre, elegante do nosso Flávio Prado.
Verde como a cor do meu time, está aqui a camisa. Do campeão mundial de 1951.
Boa. Opa, que maravilha, a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras.
É isso aí.
É muito legal ter a camisa do Palmeiras. Essa terá um ótimo destino, que eu sei disso, né, Flávio?
É verdade.
Não é isso?
Sim.
Terá um ótimo destino.
E obrigado ao querido Vampeta, que sempre facilita para que a gente tenha
grande
acesso.
O registro. Quem está vendo o nosso aplicativo está vendo o Flávio de azul. Nem quando ele veste verde, a coisa fica verde. Ele fica azul na tela.
Desbotou.
Se você disser que é uma camisa desbotada, eu vou me ofender por ele.
Não, é, mas é impressionante. O Flávio, até quando veste verde,
mas tá na moda, azul. Mas
virou Smurf.
Mauro Berger.
O papai Smurf. Muito atacado, nem começou o programa. Você não fala nada, né?
Nada.
O papai Smurf. É igualzinho o papai Smurf.
Pelo amor de Deus, é pancada pra todo lado, pô.
Mauro Betting conosco, Bruno Prado, o nosso Vampeta.
Calma aí, professor.
Ótimo. E Márcio Espípulo. Estão todos aqui para mais uma edição do programa. O Mauro decidiu fazer uma foto. E 28709707, 28709707 é o telefone à sua disposição, para a gente falar um pouquinho sobre vários assuntos. Como sempre, os ouvintes da PAN colaboram conosco nessa fase em que o futebol está parado, né? E há muitos assuntos que interessam aos ouvintes da PAN, que mandam mensagens para cá, e nós vamos tentar atender na medida do possível. Mas o futebol vai ser retomado. A partir da quarta-feira, teremos a final da Copa do Brasil entre Grêmio e
Atlético. Vamos transmitir, né?
Vamos transmitir. Boa. Entre Grêmio e Atlético Mineiro. O jogo será lá em Porto Alegre, às 21 horas e 45 minutos. Então, nós temos aqui vários assuntos para abordar. Antes, eu queria só dizer que os nossos companheiros da emissora Atlântico, lá de Barranquilla, na Colômbia, que nos acompanham sempre, transmitem, inclusive, grandes momentos, tudo aquilo que aconteceu em Chapecó no último sábado, e que a Jovem Pan foi mostrando, e todos aqueles detalhes, enfim. Desde quando aconteceu o acidente, nós praticamente ficamos em cadeia com a rádio emissora Atlântico lá de Barranquilla. E nós agradecemos mais uma vez a gentileza, né, e a atuação dos companheiros lá da Colômbia. E eles mandam para cá uma mensagem dizendo que depois de uma semana a Lamia, a companhia aérea, emitiu um comunicado, lamentando o que aconteceu e tal, depois de uma semana, dizendo que está à disposição das autoridades, aquela cascata toda, mas eles realmente vão enfrentar grandes dificuldades. E a Bolívia também, porque, como já disseram aqui, os comandantes que participaram, entrevistados pela Jovem Pan, entre eles o Décio Correia, que nós mostramos um trechinho da conversa dele, no nosso Jornal de Esportes. Eu não sei se o Wilson tem possibilidade de colocar esse trechinho, mas ele não disse isso porque nós só estamos no trechinho agora, não dá para esticar muito. Mas ele falou uma coisa muito importante, que todos os organismos internacionais da aviação, e o Mauro tem o irmão dele, que o Eric conhece muito.
O Jean Franco
conhece muito sobre aviação, é um especialista. Todos os órgãos internacionais vão rebaixar o patamar da Bolívia, que já não era entusiasmante. Depois do que aconteceu, vão rebaixar no segmento aviação o patamar da Bolívia. E isso vai dar um grande prejuízo, porque companhias internacionais muito provavelmente irão suspender vários voos.
Rotas, né?
Várias rotas, exatamente, Fred. Então, o comandante Décio Correia, falando um pouquinho mais sobre isso, e muita coisa vai acontecer nos próximos dias, ouçam o que ele disse.
Bom, olha, em meus quase 50 anos de aviação, eu nunca vi os fatos ficarem tão claros, tão rapidamente. Na verdade, eu próprio, eu soube do acidente às 7 horas da manhã, eu estava num pernoite lá em Maringá, quando a minha esposa me ligou, informando que tinha havido um desastre. Eu estava com meu telefone desligado, informando que tinha havido um desastre aéreo terrível com toda a equipe da Chapecoense, etc. Naquele momento, eu liguei a televisão e estava ali, num programa, o prefeito de Chapecó, mais o vice-presidente do clube, etc. E naquele momento entrou um áudio de uma conversa do comandante Quiroga com o prefeito de Chapecó. E ele dizia: olha, a ANAC já proibiu a entrada da nossa aeronave para ir buscá-los aí em Chapecó. Olha, conversa aí com eles, etc., e vê se quebra o galho e tal, eu vou buscar vocês em Chapecó, etc. Aquilo me deixou absolutamente estarrecido. Eu disse: mas como é possível que um aviador profissional esteja falando com o prefeito, pedindo para ele conversar com a autoridade aeronáutica para quebrar o galho de uma aeronave estrangeira entrar para uma operação totalmente irregular em território brasileiro? Fazer um profissional de aviação pedindo para um prefeito aquilo, já para mim, quebra o galho, sabe, aquelas coisinhas meia de gente acostumada a quebrar o galho, de fazer da sua profissão um quebra-galho. Aquilo já me deu um perfil do aviador.
Aí está, parte da entrevista do Décio Correia. Ontem nós colocamos ele no ar, conversando com todos os companheiros aqui, no nosso plantão de domingo à tarde. E o Mauro, só um destaquezinho sobre o que o Gianfranco comentou com você, o seu irmão, que conhece arbitragem, conhece aviação há anos, há anos ele está nesse mercado.
Verdade.
Queria ouvi-lo.
Pois é, também especialista, né, em acidentes aéreos, livros publicados e tal, e o Gianfranco Bettin disse que desde o primeiro momento, claro, com todo o cuidado que se deva ter numa situação tão delicada, e você precisa, evidentemente, não só das análises de caixa preta, mas de uma série de circunstâncias, evidentemente, para evitar qualquer tipo de juízo precipitado. Mas o que ele passou, não só ele, mas muitos especialistas da área, e não só, evidentemente, brasileiros, e não só todos consternados no mundo com o que aconteceu, mas mais ou menos desde o início se imaginava, primeiro, pane seca, e segundo, quando se fala em pane elétrica, na situação até onde se sabe, essa muitas vezes advém da pane seca. Ou seja, um voo desse tamanho, com essa aeronave, não era para você fazer o que foi feito desde o início, desde o plano de voo. Então as chances são gigantescas de ter havido má fé, leniência das autoridades e também do piloto, também um dos sócios da empresa. E quando se pede por pane elétrica o que teria acontecido, é quase que evidente que já vinha da pane seca, que infelizmente, para não ser relatada e todas as punições cabíveis e mais um pouco teriam acontecido, levaria a isso. Então, infelizmente, para as autoridades aéreas e os especialistas na área, não causa a menor surpresa o que aconteceu, e cada vez mais não se pode dizer apenas que é um acidente. Infelizmente, é algo, não vou dizer evidentemente premeditado, porque era ele o próprio comandante, mas era um risco absurdo que se colocava, claro, o piloto e, sobretudo, todas as pessoas ali presentes.
E sobre isso, eu queria só lembrar que as equipes brasileiras que já estão na Libertadores, eu não sei exatamente quais, mas eu recebi essa informação, já começaram, os seus departamentos de logística já começaram a procurar pelo menos duas empresas já foram procuradas, a Azul e a Gol, com aeronaves novas e de qualidade, estão sendo procuradas por alguns que eu não sei quais exatamente, sendo procuradas para avaliar a possibilidade de fretamento e de viagens na América do Sul, das equipes que vão participar da Libertadores da América. Então, essa é mais uma informação. São empresas devidamente constituídas, importantes e que têm voos normais também. Sobre isso, alguém mais quer falar alguma coisa? Todo mundo já falou. Eu vou abrir o telefone 28709707. 28709707 é o telefone que está conectado para você. E nós vamos já falar do São Paulo, que ainda sonha com Felipe Melo. Sonha com atacantes, o professor Rogério Ceni, o Márcio vai falar.
Está sonhador o São Paulo, né?
Não importa, mas ele está querendo.
Direito sonhar, né?
Felipe Melo.
Não, isso não sonha.
Quem sabe o Papai Noel traz.
Ricardo Oliveira, por exemplo. Prato, por exemplo. Tem mais gente atacante. Caleri, voto do Caleri. O Márcio vai dar um. E outra coisa, o professor, corretamente, como entendem os meus companheiros, foi buscar apoio internacional.
Não tem aquela coisa.
Alô, boa tarde. Alô?
Boa tarde.
Quem fala?
É o Bria Vanderlei, aqui do Granja Viana. Posso dar uma ideia?
Rapidinho pode, Bria.
Fazer uma taxa, várias taxas pretas na todas as traves do futebol brasileiro no dia até domingo.
Dado o recado.
Ô Vanderlei, quando a criança vai na escola pequenininha, a professora não fala, faça a sua lista para o Papai Noel? Vai. Falaram para o São Paulo está fazendo a lista dele para o Papai Noel.
Aí consegue contratar,
vai que traz.
O que você vai falar.
É o que eu estou falando. Papai Noel dá um presente.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Fábio Senegalha, boa tarde.
Fala, Fábio, qual é a sua mensagem?
Esse final de semana eu estava ouvindo algumas pessoas já falando sobre essa história do Chapecoense não cair durante os 3 anos e tal, que o Chapecoense tem força para reerguer. Vocês não acham que se por acaso essa história não ir para frente, e aí na última rodada ou na penúltima rodada do ano passado, do ano que vem, o Chapecoense ganhar de um time que está lá na ponta e ele lá embaixo, será que não vai soar estranho?
Não, não acho. Acho que se tiver definido que não cai, ele não cai.
Uma vez previamente estabelecida a regra do jogo, e essa me parece mais do que necessária e muito além do esporte, segue o jogo.
É o presidente do Atlético Goianiense reclamou, acho que não deveria fazer isso para Chapecoense.
Por incrível que pareça. Então ele está irmanado com o Internacional. Alô, boa tarde.
Alô, aliás, boa Internacional, tarde, tudo bem?
Uma jogada de marketing espetacular. Alô?
Alô?
Quem fala?
Ei, é o Roberto São Miguel Paulista.
Fala, Roberto, a sua mensagem.
Olha, eu não sei onde foi que eu vi, não sei se é verdade, mas não seria o certo, meus pêsames a todos os familiares lá, mas não seria o certo dar uma licença para a Chapecoense até ela se reestruturar? O que vocês acham? Um abraço a todos, feliz ano novo e feliz Natal.
Aí que ela não sai do lugar mesmo. É. Tem que tentar deixar.
Tem que jogar.
A Chapecoense jogar.
Jogar, e acredito que pode até ser ventilado, levantada a ideia. E aí a Chapecoense define, mas eu acho que quanto mais jogar, melhor.
Eu também acho.
Vai voltar. Vai tomar pancadas, porque essa coisa toda, mas vai ficar.
São 7 milhões de prêmio pela Sul-Americana, né? A caixa que apareceu na imagem aí pelas homenagens que foram feitas, não é da maneira como ela gostaria, né, Vanderlei? Pela tragédia, mas apareceu em todo mundo e até colocou mais dinheiro do que pagou nesse ano de 2016 pelo patrocínio.
35 mil sócios, isso, contribuintes, tomara que continue.
Aumentou e vem aumentando, claro. Então ela vai ter um caixinho um pouco mais reforçado, pelo menos para fazer as primeiras contratações, já que sobraram apenas 10 jogadores e não são os que vinham jogando, né, Vanderlei? O Johan tá indo embora aí pro Palmeiras, ela vai ter que começar a caminhar devagarzinho, vai ter que se recompor.
É isso aí. E olha, eu acho que todos vocês vão aplaudir. É muito forte a possibilidade de, sabe quem assumir como preparador físico da Chapecoense? Estão preparados?
Paulo Paixão.
No lugar do filho.
Muito legal.
Demais.
Acho que vai ser espetacular demais. Isso efetivamente acontecer. E a gente torce para que isso aconteça.
Claro.
Eu tava vendo que o roupeiro da Chapecoense, que é o irmão dele, acabou falecendo também, né? Primeiro momento ele falou assim: vou parar porque eu não vou aguentar chegar aqui e não ver meu irmão. Mas ele se sente na obrigação de seguir trabalhando, porque entende que. Na Chapecoense entende que o irmão faria o mesmo.
Lembra do Maringá? O Maringá que jogou. Maringá foi. Tudo começou. Ele é veterano do da Chapecoense. Está voltando para ajudar no departamento de futebol. Enfim, alguns jogadores importantes nessa caminhada do Chapecoense estão voltando para trabalhar em vários departamentos. Em vários departamentos. Muito legal. Alô, boa tarde.
Tudo bem, Vanderlei?
Bem, quem fala?
É o Hernani de Jundiaí.
Fala, Hernani, como é que você está e queremos ouvi-lo.
Tudo bem, Vanderlei. Vanderlei, eu tenho escutado muito com relação a esse acidente com a Chapecoense, mas eu trabalhei numa empresa nacional muito grande, familiar, e a diretoria nunca viajava junto, Vanderlei. Era sempre dividido os voos. Uma parte num dia, outra parte no outro. Então esses times de futebol não podem viajar todos juntos.
Isso já foi comentado nos últimos dias, né? Inclusive famílias importantes não viajam.
Sim.
Quando, até em férias. Famílias, grandes famílias que viajam para grandes momentos de lazer pelo mundo, eles viajam separadamente. É uma previsão e muitas vezes são famílias orientadas por grandes corporações de gestão e que recebem também essa orientação, né, Mauro?
Sim.
Orientação até por uma questão de segurança do segmento das organizações.
E fazem mesmo, né? Organizações, algumas famílias, e o Santos tinha uma história que era real. O Santos, até por conta dessas viagens malucas, às vezes estava jogando um dia na Bélgica, arrumava um outro jogo na França no dia seguinte. Não só não havia uma logística que dá para você no mesmo voo, mas havia era fato real. Todo mundo queria ficar no mesmo voo que o Pelé. E era uma brincadeira séria do pessoal falar, porque o voo do Pelé não vai ter problema. Então, dentro do possível, todo mundo ficava no mesmo voo que o Pelé. E graças a Deus, na época não aconteceu nada em nenhuma viagem do Santos e de nenhum outro grande clube na época.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Leandro Campos, tudo bem, Mauro?
Pois não, Leandro.
Eu queria falar um pouquinho com o Mauro.
Mauro está ouvindo.
Estamos aqui, Leandro.
Mauro.
Oi.
Uma emissora com a irmã de vocês agora, a meia hora noticiou que o Alexandre Matos jantou sábado à noite no restaurante com o Vanderlei Luxemburgo, na Avenida Pompeia. Você está sabendo alguma coisa, meu jovem?
Olha, de fato não. Esse fim de semana realmente eu fiquei um pouquinho fora de tudo, mas não estou sabendo mesmo. Mas que é uma possibilidade, sim, deles jantarem, eles se conhecem e tal, mas eu desconheço, e o Fred pode falar muito melhor que eu, qualquer tratativa nesse sentido.
O nome é Eduardo Batista, falta só acertar
sabe o que detalhes, eu acho, Fred?
Eu acho o Luxemburgo muito mais
técnico. Sabe o que eu acho? Batista. Eu acho que
parabéns, Matos.
Esse negócio de falta só acertar, eu acho estranho isso. Quer dizer, não, sem informação, acho estranho.
Não, porque senão o Palmeiras já teria anunciado oficialmente.
Não, eu acho estranho isso. O cara saiu da Ponte Preta.
Mas ele saiu, Vanderlei, porque ele tem três propostas. Ele tem do Palmeiras, do Internacional e tem de mais um clube brasileiro. Então ele sabe que se não acertar com o Palmeiras, algo que não vai acontecer, ele vai acertar com o Palmeiras, ele sabe que ele não vai ficar desempregado. Entendi. Ele já sabe disso. Por isso que ele acabou saindo até para negociar com mais tranquilidade.
Pode pegar um clube na Série B do Campeonato Brasileiro, né?
O Palmeiras com o Marcelo Oliveira demorou também uma semana para anunciar. Também,
talvez queira terminar o campeonato, imagino.
Não, a intenção do Palmeiras era terminar o campeonato. Não contava com essa saída do Eduardo Batista antes. O Palmeiras queria anunciar um novo treinador na saída do Cuca. Como ele acabou saindo, então o Palmeiras só adiantou agora as conversas para anunciar. Provavelmente vai acontecer nessa semana, antes mesmo do jogo contra o Vitória.
Porque...
Mas o do Marcelo Oliveira demorou uma semana também. Desde o acerto, encaminhado, até fechar mesmo, demorou uma semana.
Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Valdomiro São José do Rio Preto.
E a sua mensagem qual é?
A minha mensagem é que tem sempre...
Tá muito ruim. Não deu jeito. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Wagner de Santo André, tudo bom?
Obrigado por ter ligado mais uma vez. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Ricardo.
De onde, Ricardo?
Osasco.
E qual é a sua mensagem?
A respeito do Luxemburgo aí, será que ele também não poderia dar uma força para Chapecoense? Ele tá aí sem emprego, sem nada. O que vocês acham?
Toda colaboração é bem-vinda. Eu não sei se ele tem, mas tem que partir daquele que se dispõe a colaborar.
Assim, a Chapecoense já avisou, né, Vanderlei, em relação a jogadores, que ela vai escolher os atletas. Tem mas isso que
é o treinador.
Recebe o treinador.
Claro. Não, vida. E... Gente, a Chapecoense continua sendo time de futebol. Com dificuldades, com problemas.
A filosofia do clube não será modificada em virtude da tragédia.
Às vezes, você vê um time cair para a segunda divisão, os caras reformam o elenco todo.
Eu acho que essas ajudas são temporárias enquanto os holofotes estão
ligados, porque não vai ter ajuda nenhuma. Já falei que se tiver que fazer algum benefício, que a Chapecoense pegue agora, depois não vai ter mais nada. Mas isso não quer dizer que ela tem que pegar qualquer coisa. Ela tem que ver o que interessa e o que não interessa. A vida é, assim, continua tendo gestão própria.
Comissão técnica e jogador,
claro, sequer. Gestão própria, acabou.
E vai formar. E ainda se, o mais importante, eu acho que é essa preservação de 3 anos, né, Bruno?
Sim.
Isso é importante.
É,
vai
justo.
Tomar, que você vai tomar trombadas, você tomará mesmo. Mas você tem tempo.
Mas até agora, nada, né?
É. Não, mas essa, isso, não, é, né? Isso é inevitável.
Ah, não é. Sei, viu? Ah, no Brasil, você vê que já são 2 manifestações, Inter e Atlético. E só tem uma semana da tragédia. Se demorar mais, vai começar mais outra e tal. Esse negócio de co-irmão, na hora do holofote, todo mundo é co-irmão. Quando apaga a luz, aí é
foda. Eu acho justo, né? Também acho que tem que ser definido logo, né? Que quando baixa a comoção, abaixa a solidariedade também, né? Cada um pensa no seu. E claro, em coisas muito menores, mas nesse Campeonato Brasileiro, nós tivemos vários exemplos de uma coisa que é óbvia, que ninguém está preocupado com o todo, cada um está preocupado com o seu. É aquela coisa, ah, o juiz me roubou, aí no outro jogo o juiz te ajuda, você não fala nada, e claro que são exemplos menores, mas é muito claro que o pensamento do dirigente aqui é, eu vou tentar segurar o meu, se o meu time cair, vai ser a minha gestão que vai ser comprometida, então é bom ele se acertar, e isso pode, eventualmente você coloca 3 anos, se o time se acertar em 1 ano, pode tirar para outro ano, agora não precisamos mais, podemos jogar normalmente. E aí tira essa proteção.
Bruno, você tem razão na observação, mas eu acho que até insensibilidade tem limite, né? Que, esse comportamento que você citou, que é verdadeiro, antes dessa tragédia, quer dizer, se ainda depois de uma tragédia como essa, permanecer esse tipo de postura, vou dizer uma coisa pra vocês.
Eu tenho certeza absoluta que vai permanecer.
É,
eu sempre lembro do caso do Denner, quando ele morreu, a comoção que foi. Depois de 1 mês, se não fosse o Edinho, filho do Pelé, a família teria morrido de fome. Não tinha nada. Não pagaram o seguro, roubaram o seguro dele.
Verdade.
Né, Portuguesa, Vasco, ninguém pagou nada, não ganhou nada para sustentar uma criança. Teve ajuda mesmo, assim, tipo, para fazer a compra do mês, o Edinho ia lá e fazia. Então, e foi uma comoção muito parecida. Claro que agora são mais pessoas e tal, mas a gente lembra. O Denner era o xodó, era o jogador querido. Imagina, vai ter toda a cobertura. E os caras não se preocuparam nem um pouco. O dinheiro do seguro sumiu, ninguém ajudou mais nada. É claro que agora é um momento ótimo, né? Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer botar a cara e tal. E há realmente uma tristeza no país, mas ela vai diminuindo. À medida que o tempo passa, ela vai. E aí as famílias se ferram sozinhas. Eu, sinceramente, eu acho até difícil que a Chapecoense volte a conseguir se reestruturar. Eu acho, e torço muito, quero muito, mas acho muito difícil.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei Nogueira.
Quem fala?
A Mauri Sena, de Ribeirão Pires.
Diga, Mauri.
Você está bem, Wanderlei?
Bem, qual é a sua mensagem?
Eu sou São Paulino, contente com o professor Rogério Ceni. Vamos ver o que vai dar. Agora, a respeito dessa tragédia aí, eu estou cansado cansado não, mas fiz algumas viagens domésticas, né, por Nordeste. E eu tenho uma tese que eu estou achando que o meu filho tem razão. É, aviação, aliás, se fosse para a gente voar, Deus tinha feito nós com asa. Eu acho que tô achando que ele tem razão, viu, Wanderlei? Um abraço.
Obrigado, viu? Olha, ainda continua sendo o meio de transporte mais seguro do mundo. Disparado, né? A indústria da aviação apresenta 0,1% de acidentes. Então, e olha quantas decolagens nós temos no mundo, decolagens e pousos diariamente. Então, apenas 0,1. Mas esse avião apresentou 10% de acidentes fatais. Esse modelo de avião apresentou até agora 10% de acidentes fatais, que é um absurdo em relação à indústria da aviação, 0,1.
Mas acho que nesse caso a estatística acaba entrando, mas agora foi porque o piloto deixou sem combustível também o avião, né? Não é porque era esse avião, só uma outra aeronave.
É fundamental.
E aconteceu a mesma coisa.
Cada vez mais, é tipo, não sei a estatística certa, mas é tipo 80% das quedas de avião é falha humana mesmo. Como essa, com dólar ou sem dólar, é uma falha humana terrível. Não é culpa do avião ou da tecnologia. O homem que, digamos, derruba o avião.
É, e outra coisa, né? Tudo gira em torno de dólar quando se fala de avião. Abastecimento, manutenção.
Polo e dólar.
É. E aí o cara, quanto mais economizar, mais ele deixa no bolso. Claro. Ficou muito claro o que aconteceu com essa aeronave, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
Marcos.
De onde, Marcos?
Da chuvosa Belo Horizonte.
Opa, chovendo muito em Belo Horizonte. Ah, é verdade. Choveu 40% do que deveria chover
em... Com certeza, e vai chover mais, viu, Vanderlei?
É, do que deveria chover em dezembro. E como é que você nos acompanha em Belo Horizonte?
Através aqui do smartphone.
E qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, a questão é a seguinte. Tá cheirando tropeiro queimado aqui em Belo Horizonte, essa história do Fluminense dar férias para 12 jogadores antes do jogo final contra o Inter, né, Vanderlei? Que coisa, né? O Inter parece que não aprende. Já fez isso em 2002 e tá fazendo agora de novo em 2016, né, Vanderlei? Um abraço.
Um abração para você.
Já estou de férias.
É. Alguns estavam machucados, né? Bom, o Palmeiras, por exemplo, não vai completo também para Bahia.
Jeito,
então,
tem mesmo ali, Vitória, enfim. É um Palmeiras bem modificado. É, muitos então. Foram...
Mas a última rodada...
Quem tinha compromisso marcado viagem foi liberado.
Ficou mais ou menos esculhambado.
E até, né, por conta do que aconteceu, claro. Eu não acho que... Enfim, e nesse ano e aconteceu outros anos, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento.
Eu acho, né, que cada um tem que cuidar da sua vida.
Basicamente isso, respeitando sempre as instituições, os adversários, a competição, mas ainda mais esse ano a gente tem um motivo
cada um
pouco além.
Si, né? É o ano que vem.
E não se cai só numa rodada também, deve dizer.
É, mas são 13 equipes. 13 equipes, se eu estiver equivocado, me corrijam. 13 equipes que qualquer coisa que acontecer na sua última rodada não altera nada.
É.
13 equipes.
Não se acorda, sete, mas outra,
sete outras têm algum
a
tipo
de interesse.
A briga
é para quem vai ser vice-campeão pela grana, entre Santos e Flamengo.
Libertadores.
A briga do G6, Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo.
E três equipes nas
e o pessoal lá embaixo, Vitória, né? Sport
e Internacional.
Internacional.
O Corinthians, por exemplo, precisa ganhar do Cruzeiro. E torcer por um tropeço ou do Botafogo
do Atlético Paranaense.
É isso, né?
Isso.
Então nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar dos clubes de São Paulo, começando com o São Paulo, que o Márcio disse que tem novidades. Ou pelo menos possíveis novidades. Este é o nosso Esporte Discussão. Boa tarde, seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Estamos apresentando para você, com toda a nossa equipe, com Fausto Favara, com o nosso Fred Júnior, Flávio Prado, interessadíssimo, dentro e fora de campo, meu caro Mauro Betti, Bruno Prado, nosso Vampeta, e Márcio Espípulo. Vamos falar então do São Paulo? Voltamos ao programa, vamos falar dessas novidades.
Cadê Daniel Leão?
Daniel Leão, muita informação.
Por quê, hein? Por que vocês lembraram do Leão?
Porque sim, Márcio...
Comprar um CD da Vanessa
Márcio, Felipe Melo, por favor, Felipe Melo, esse atacante que o professor Rogério Ceni sonha. Essa definição, Márcio, já do estatuto, agora vai mudar, já vale para abril de 2017, nas eleições. Tem muita coisa para você colocar sobre a mesa sobre o São Paulo e a gente vai discutir. Oficialmente, ou quase certos, três candidatos: o atual presidente Leco, o Roberto Natel, o doutor Opsi Brum. E fala-se numa quarta via com o Júlio Casares. Enfim, são os nomes citados aí. E deverão surgir outros. Queremos ouvi-lo sobre o São Paulo. Nos atualize.
Na política é isso aí, Vanderlei. 84% definiram no sábado a mudança do estatuto, né? Que agora passa a gerir o clube de uma forma mais profissional, né? São diretores remunerados de 3 a 9, fim da reeleição, mandato agora passa a ser de 3 anos. O São Paulo vai ter essas mudanças a partir de agora, porque o estatuto foi aprovado no clube. Clima de tranquilidade, não teve nada de anormal no sábado lá no Morumbi. Sobre reforços, Vanderlei, o Felipe Melo já é uma novela que se estende há muito tempo no São Paulo, né? Não é a primeira vez no final de temporada que surge o nome do Felipe Melo, e não é fácil contratar esse jogador, porque ele tem contrato ainda no futebol italiano, não ganha pouco, né, um salário muito alto, e ele teria que abrir mão de boa parte disso para jogar aqui no futebol brasileiro. No entendimento da diretoria, ele seria essa imagem da vibração de um São Paulo renovado, modificado, para dar um pouco mais de sangue, garra, determinação dentro de campo. O Rogério gosta muito também do futebol do Felipe Melo. Há o interesse. O próprio Felipe Melo já disse a pessoas próximas que Flamengo e São Paulo seriam as opções aqui no futebol brasileiro. No ataque, o Ricardo Oliveira... As partes já pararam de conversar, porque envolvia a troca do Michel Bastos e também do Lucão. Como não houve acerto, São Paulo também tirou um pouco o pé. A não ser que a conversa continue com o Santos, seja retomada, mas eu não acredito. Eu não vejo o Santos negociando o Ricardo Oliveira com o São Paulo, viu, Vanderlei? A não ser que seja um negócio de outro mundo.
Tem contrato?
Tem até o final de 2017.
Ah, teria que negociar mesmo, né? Não tem acordo.
Não, o Modesto
é o que poderia encerrar o contrato e ele tocar.
O Santos também teria que negociar com o São Paulo, porque o Michel tem mais um ano de contrato também, né? Mas. E o Lucão é jovem, né? O Lucão tem a vida inteira pela frente no futebol ainda, né? Diferente do Ricardo e do próprio Michel.
O Modesto diz que não libera o ídolo da torcida.
É, então, esse é o problema, que o artilheiro e tal, o Santos estaria se desfalcando pra libera, né? Aí o que que adianta você pegar o Michel?
Sabe que foi complicado jogar sem ele esse ano em algumas partidas.
Aí você libera o Ricardo, aí você vai ter que procurar um outro atacante. O que que é isso aí? Você tem que procurar o Ricardo Oliveira.
Você tem visitas.
Você tem que procurar o Ricardo Oliveira, um outro atacante. Para reforçar o time em 2017. Então, não adianta. E o Chaves, o contrato termina em 2017. Está emprestado no Boca. Então, o São Paulo, além de não ter aquele titular absoluto, vai perder aquele que falou que é meia boca, né, Vanderlei? Ah, é meia boca, tal, não sei o que, não sei o que lá. Vai perder também esse jogador. Por enquanto, só tem o Wellington Ney. Então, o São Paulo vai ter que se virar. O Rodrigo Caio disse que vai responder em alguns dias se aceita ou não a proposta para renovar contrato com o São Paulo. São Paulo ainda...
Tá demorando, né?
É, então, de novidade, de concreto por enquanto mesmo, só o Wellington Ney.
E só o professor Rogério Ceni, que vai meter
chegando
a mão
com gringos, hein?
Vai meter
o Michael Bill, o Flávio que gosta de livros, ele já fez 9.
Vai meter a mão na massa lá no Florida Cup. Lá ele vai começar a trabalhar. E
muita gente vendo de perto.
E o fato de ter trazido estrangeiros dá um toque de qualidade, eu acho.
O cara jogou 20 anos. O cara jogou 20 anos no São Paulo, foi arrumar um amigo inglês. É brincadeira.
Mas eu acho muito legal em todos os sentidos. Se fosse outro país, era um outro treinador. Não, eu acho sensacional. Primeiro, sensacional. Acho ótima a ideia do Rogério Ceni. A gente já falou bastante sobre isso quando confirmado. E acho muito, muito legal. Legal a presença de estrangeiros, ainda mais com os estudos da UEFA. Ah, mas não são de ponta, a gente precisa exatamente caras novos, eventualmente sem nome, mas com muito conhecimento, como é o caso dos dois trazidos pelo Rogério Ceni, pelo menos.
Da UEFA, Bio, hein?
Então, ou seja, os caras não são quaisquer. Repito,
mais que
o São Paulo. O São Paulo historicamente já fez isso em 57, a gente sempre lembra o Bela Gutmann, ensinou o Vicente Fiola, ajudou a formar o Brasil campeão do mundo em 58. Então, acho que cada vez mais o intercâmbio é fundamental, e com o Rogério tendo esse trato, sendo o Rogério Ceni, sendo São Paulo, acho a ideia excelente em todos os sentidos, desde que evidentemente a gente tenha um pouco mais de paciência e tempo, mas acho muito legal a iniciativa do Rogério e claro do São Paulo ter aceito a presença desses dois estrangeiros auxiliares do Rogério.
É o que o Márcio fala, é um toque internacional.
Pera aí, não é boliviano, argentino, paraguaio.
Flávio, o que é que você pensa?
Bom, é impossível a gente fazer futebol hoje sem você usar a academia junto. Não tem como. Eu tô falando de alto nível, né? Tranqueira, você faz qualquer coisa. Faz até num campo de várzea. Tá? E até a várzea hoje tem a sua ciência, tem os seus cuidados especiais quando vai fazer um torneio, quando vai fazer um evento. É impossível fazer isso. Infelizmente, nós estamos extremamente limitados aqui no Brasil aos estudos, à parte acadêmica. Temos alguns espaços, temos a maravilhosa Universidade do Futebol, do Medina, do Tega, que são pessoas que realmente procuram trazer academia, fazer intercâmbio. Tiveram recentemente na UEFA, como você sabe, também na Premier League, fazendo estudos. Não dá para você pegar e trazer para o Brasil a Premier League. Não, você tem que adaptar, criar uma situação. Como não dá para você pegar o sistema de treinamento do Liverpool e colocar no São Paulo. Você tem que fazer uma adaptação. Mas para isso você precisa conhecer. Quando você vai fazer um curso, por exemplo, de engenharia, cada engenheiro vai fazer do seu jeito, com seu talento e de acordo com as suas circunstâncias, com as suas condições. O cara que vai fazer uma obra no interior do Piauí vai ter uma situação diferente do cara que vai fazer uma obra numa multinacional em São Paulo. Mas os dois estudaram do mesmo jeito, os dois têm que ter conhecimento para fazer isso. E é exatamente esse tipo de importação de ideias para que se crie uma adaptação que me agrada muito. Aqui no Brasil torce muito o nariz para a ciência. É impossível, impossível hoje fazer futebol sem o uso da ciência. Eu acho perfeito. Eu tenho visto algumas entrevistas do Rogério, algumas declarações de pessoas próximas a ele que estão falando, por exemplo, no sistema de treinamento que ele vai adotar. É muito moderno, muito próximo daquilo que ocorre nas grandes escolas do futebol internacional. Agora, há um grande problema que o Rogério pode enfrentar, que é gestão. A aprovação do novo Estatuto do São Paulo é um grande passo. São Paulo pode se modernizar, mas eu espero que ele não seja atrapalhado. Até abril nós vamos ter isso aí que está aí. Isso pode atrapalhar se o São Paulo, por exemplo, não obtiver resultado no Campeonato Paulista. Esse trabalho que está sendo feito, está sendo iniciado, ele demanda tempo. Não existe milagre, até porque é uma adaptação, é um novo sistema. Então você tem que ter tempo, como qualquer trabalho. Então eu espero que se dê tempo a ele. Me preocupa muito ainda ter que esperar até abril para que alguma coisa nova aconteça no São Paulo.
Alguém perguntou aqui na rede social: visita para o Mauro? O Mauro recebe um jovem artista plástico aqui no nosso estúdio.
São Paulino.
E o nosso Bruno Prado, queremos ouvir.
Não dá para a gente ainda saber como será o Rogério como técnico. As ideias dele, o pouco que deu para saber das ideias do Rogério teóricas, são muito boas. De estilo de jogo que ele quer um time que deve jogar com uma marcação bem adiantada, com posse de bola. É um estilo de jogo que ele gosta que o time seja protagonista, que tenha a bola, que dite o ritmo do jogo. Vamos ver na prática como será. Isso aí a gente ainda não tem como saber, mas as ideias teóricas são muito boas. Sobre o Felipe Melo, existe uma coisa que é uma avaliação errada do atleta. O Spimpolo falou que querem o Felipe por causa, para mostrar, para trazer um cara que tem raça, vontade. Felipe Melo está muito longe de ser só um jogador de raça, vontade e de entradas fortes, como de vez em quando ele dá. O Felipe Melo é um volante extremamente técnico. Felipe...
A raça, vontade já veio alugando, né,
sim,
Bruno?
Sim, que foi uma coisa por isso. O Felipe Melo é um jogador, ele tem os momentos de destempero dele, isso é claro. Ele perde a cabeça, isso aconteceu algumas vezes, menos do que a lenda mostra. Parece que o Felipe Melo todo jogo dá porrada em alguém, que não é verdade, mas já aconteceu. Isso é um problema dele, como o Luiz Fabiano, um cara que tinha esse problema de às vezes perder a cabeça, fazer bobagem, mas as pessoas não avaliam o jogador Felipe Melo. Felipe Melo
era meia.
Sim, era meia e foi recuado. Ele é um volante de muita qualidade técnica. O Felipe Melo, comparando com os volantes que tem o São Paulo, ele é muito melhor que todos eles. Aí eu não sei a condição financeira, claro que não dá pra você pagar um salário que você não pode pagar. Você tem que saber quanto você pode pagar pra um jogador. Mas seria um reforço excelente pra qualquer time do Brasil. Ele joga tranquilo em qualquer time aqui, muito fácil. Não vejo um volante que atue no futebol brasileiro com a qualidade do Felipe Melo.
E o Vampeta, o que é que pensa desse São Paulo, que está tentando se ajeitar para 2017?
Primeiro eu vou na democracia, né, professor? Ontem a gente estava aqui à tarde, no plantão, o pessoal entrava aí, votam os militares, isso aqui. Democracia é isso, pode falar o que
pode
quer, né?
Pode falar o que quiser.
E discordar também, né?
Claro.
Então, acho o Felipe Melo um bom nome. Agora, em relação ao Rogério Ceni, 20 anos. Quantos anos de São Paulo, Márcio?
25.
25, arrumou dois auxiliares na Inglaterra. Nada contra o futebol inglês. Pô, eu vi Barcelona e Real Madrid agora no final de semana. E vi City, Chelsea. Pô, mil vezes melhor assistir Manchester City e Chelsea. Campeonato inglês, você pega ali um time pequeno, dois times pequenos, é melhor do que o futebol alemão, italiano, jogando contra. Agora, dizer que a Inglaterra é o berço, o campeonato é bom. Só olhar pra seleção, a nossa baba aqui de 2014... que tomou 7 da Alemanha, ainda terminou em quarto. A baba nossa ainda terminou em quarto na Copa do Mundo. Tomando dois cacetes, um 7-1 e um 3-0. Arrumar dois auxiliares depois de trabalhar 25 anos no Brasil e achar que os caras vão mudar. Se não tiver ovos bons, a omelete não sai boa, não. Pode trazer o demônio, da onde for.
E o Fausto Favara?
André, com relação ao Felipe Melo, eu acho que é uma aposta, seria uma aposta muito boa do São Paulo, um jogador de qualidade, realmente destemperado em alguns momentos, raça, determinação, São Paulo foi nessa onda aí com o Lugano, mas a realidade é completamente diferente, o Felipe Melo ainda tem a dar pro futebol, o Lugano já veio na aposentadoria. Agora, com relação a esses dois auxiliares... Bom, eu acho que se tiver qualidade, se vier para acrescentar, ótimo. Quando vem um monte de baba para cá, que não acrescenta em nada, aí eu acho que é perder dinheiro, perder tempo. Assim como temos qualidades também para mandar para o exterior, profissionais de qualquer área, né? O Brasil tem qualidade para mandar para o exterior e acrescentar para eles também. Então, se for para acrescentar, ótimo. Se não, tá perdendo tempo.
É isso aí. Certamente os treinadores da Europa estão pensando... E auxiliares também.
Não digo auxiliares, mas jogadores eles precisaram muito durante toda a vida, né? Jogadores
horas,
brasileiros.
Verdade. 13 e 12 em São Paulo. nosso esporte em discussão. Olha, é impressionante. Vocês realmente arranjam cada confusão. Eu vou abrir aqui o telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Falar com o Flávio Prado, boa tarde.
Ele tá ouvindo, Flávio.
Opa!
O futebol está de luto, mas eu sou muito a favor do Flávio Prado. Tudo que ele diz, ele é para ser evidente do futebol. Lá para trás, na Copa, para trás, ele falava sobre os roubos que ia ter, e assim aconteceu. Agora essa ajuda para o Chapecoense aí vem dinheiro, como ele fala, dou toda razão a ele. Falou, boa tarde a todos vocês aí.
Obrigado, vamos torcer para que não aconteça, né?
O nosso ouvinte e o Flávio integram o pelotão de descrentes.
É.
Mas eu não posso negar que o retrospecto reforça muito.
Aliás, a gente baseia no retrospecto. Se isso mudar, vai ser a primeira vez.
O que seria ótimo.
Vanderlei, na sexta-feira...
Que é o sonho de todos, né?
Na sexta-feira, o Mauro Betti estava sendo chamado de Mauro Trump.
É. Hoje é
hoje é Mauro Valcir Carrasco.
Ele é muito parecido.
Claro,
ele é muito
que tá cada o Gianfranco Betti não é o Valcir Carrasco.
O Valcir Carrasco
é mais meu irmão que o Gianfranco
Betti. O Mauro Betti é parecido com o Valcir Carrasco em tudo.
Okay. É, exatamente.
Companheiros.
Ele também escreve.
Escreve muito bem. Genial, como você também. Aliás, o livro O Juramento foi baseado no livro do Valcir Carrasco.
Assim como o Flávio é muito parecido com o Marco Nanini, entendeu?
Também.
Muito bem lembrado,
Flávio. Também.
O professor Oswaldo de Oliveira confia de Irma Prado. No G6. Fred. E está discutindo reforços, esperando a volta do presidente, que está se recuperando, né? Teve um probleminha de saúde, mas vai se recuperar, sem dúvida. Um grande abraço mais uma vez ao Roberto de Andrade. Então...
Saiu do hospital, né, Vanderlei?
Mas
saiu, né?
Que eu saiba, já
graças
saiu.
Graças a Deus,
e
ótimo.
E ele está naquela fase de recuperação. Cara, um pouquinho. Mas o Corinthians já pensa em reforço, precisa de reforço, e também pensa, confia no G6. Esse Corinthians que hoje está comemorando 40 anos daquela invasão em 1976. E, aliás, no finalzinho do Jornal do Esporte, nós colocamos aqui, até para homenagear a torcida do Corinthians, que também está com o coração apertado. Não sabe se vai para o G6, tem fumaça lá na administração, esse negócio do estádio. Mas e tem que lembrar também de coisas bonitas. E há 40 anos, lá no Maracanã, a Jovem Pan com Osmar Santos, com todo aquele timaço, com o nosso querido Fausto Silva, estava todo mundo lá, faz 40 anos, eu até recebi uma mensagem do Fausto, ele falou assim, orra meu, está aqui, orra meu, como passa o tempo, é verdade, passa mesmo. Então vamos, a entrada do Corinthians e depois o gol do Russo. O jogo terminou, como você sabe, a história mostra, os mais jovens não viram, mas a história é conhecida.
Eu vi pela história também.
Então, terminou 1-1 e o grande Tobias, goleiro do Corinthians, defendeu duas penalidades e o Corinthians foi muito legal naquele momento. Vamos acompanhar a entrada vibrante do Corinthians com Osmar Santos, com todo o time da Jovem Pan, faz 40 anos.
Fiel sempre, fiel ao lado do Rio Grande do Sul, Corinthians, ao
lateral. Tomou posição, Vaguinho outra vez. Capricha aí, garoto, que o placar não é seu. Autorizado o menino. Levantou pra boca da botija, subiu o Geraldo de cabeça pro gol. E que
invasão corintiana. Faz 40 anos, os corintianos invadiram e dividiram o Maracanã lotado. 13h21 em São Paulo, este é o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar do Palmeiras?
E do Corinthians não falamos nada? O pessoal citou, a gente não...
Por favor, diga, Fred Júnior.
O Vanderlei, eu acho que depende muito do planejamento do Corinthians. A Libertadores, eu acho que não tem jeito. É uma coisa meio, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque não sabe quanto vai receber, o quanto que vai poder investir sem estar na Libertadores.
Só pode fazer isso depois que tiver certeza.
Certeza, eu acho que não dá para se investir, contratar jogadores não sabendo qual campeonato você terá no ano que vem.
Você não sabe Libertadores... nem a permanência do treinador?
Ah, se é de verdade, repente o... Tem já cogitando que o Oswaldo não fica para 2017.
O Corinthians não classificar para Libertadores da América.
E o discurso do Oswaldo que conta com o G6 é muito mais um discurso para motivar do que uma certeza, porque ele não tem essa certeza, porque o Corinthians já não depende das suas forças. Então, e é muito difícil vencer o Cruzeiro fora de casa no Mineirão. Então depende muito do que vai acontecer, se vai pegar a Libertadores para montar o time.
Tem que ter tropeço do Botafogo.
Né? Então já tá contando com os outros.
Atlético Paranaense.
Já não depende das suas forças, é mais difícil, não tem jeito.
E o Fausto?
Não, é isso aí. É difícil você imaginar como o Corinthians vem pro ano que vem, né? Depende muito dessa vaga Libertadores da América. Eu, sinceramente, Vanderlei, entendo que se o Corinthians não classificar para Libertadores da América, o Oswaldo não permanece no Corinthians. Isso aconteceu com o São Paulo também, com o Ricardo, né? Com os diretores falando que ele ia permanecer para 2017. O Corinthians diz a mesma coisa, que contará com o Oswaldo, mas se não classificar para Libertadores, eu acho que o Oswaldo cair. Aí muda tudo, né? Aí o Corinthians tem que pensar no ano que vem, aí sim garantir uma vaga Libertadores da América, lutar por títulos, enfim. Depende muito desse jogo, Vanderlei, para a vida do Corinthians.
Se pensar em mercado, não tem muitas opções de técnicos desempregados neste momento, né? Se a gente pensar em opção, né? Para ver se vai mandar mesmo embora o Oswaldo, porque não tem gente sobrando.
Aí. Fala, Flávio Prado.
Gente, eu discordo do que vocês falaram. Eu acho que o Corinthians ele não depende de Libertadores para montar elenco, não. Ele depende de grana.
Então.
Porque o Corinthians é muito grande para ficar pensando nisso. Ele tem que montar elenco.
Automaticamente entra mais grana.
Não, mas não sei não. Os caras sempre reclamam de verba de Libertadores. Assim, acho que o Corinthians ele não tem dinheiro. Se ele for para Libertadores, ele vai com um time modesto. Se ele for para o campeonato, ele vai com um time modesto. O problema todo é realmente falta de grana.
Santos,
a coisa está mal colocada.
Mas o Santos foi em 2016 sem Libertadores e está sendo outro agora prometendo, pelo menos, mais reforço em 2017.
Eu não sei se ele vai fazer o certo, porque sem o dinheiro ele chegou onde chegou. Será que se ele começar a meter muito dinheiro? A última vez que o Santos investiu pesado, seria... ele comprou o Leandro Damião.
E, Flávio,
então,
ideal...
é melhor você ficar quietinho onde você está, né?
O ideal seria montar um grande time, independente de Libertadores ou não.
É o Corinthians, é isso.
Mas sabemos que isso.
Mas aí, Fausto, o problema é grana. E grana não vai ser solucionado se ele for para Libertadores.
Não só isso, né, Flávio? O jogador prefere jogar num time na Libertadores do que não na Libertadores.
Depende. Será que com o Corinthians é assim também? E outra coisa, o técnico, ele já tem que saber quem é o técnico. E já tem que saber, independentemente de Libertadores ou não. Quer dizer que se der tudo certo, uma série de coincidências, o Oswaldo ficou ótimo. Se não der, o Oswaldo ficou ruim. Tem que saber, tem que ter uma definição. Acho que tudo passa por falta de grana. E aí vai ser um Corinthians modesto por falta de condição. Aí é outra coisa. Mas o Corinthians não pode ficar pensando. O Corinthians é muito maior que Libertadores ou não Libertadores. Você vai disputar um ano, não vai disputar outro. Mas o tamanho do Corinthians não permite meia boca porque não foi para um campeonato X ou Y, não.
Muito bom. E o nosso Márcio Espípulo vai falar do Corinthians de milhões.
É, mas com...
Milhões de torcedores.
Com a Libertadores da América...
Milhões de problemas.
É uma empolgaçãozinha a mais para você
buscar algum jogador de mais qualidade, né? Então...
É, eu também acho.
É.
Pesa, né? A gente sabe que pesa, gente.
Flávio, mas a Libertadores dá mais exposição e dá mais recursos, entram mais receitas, você participando de uma competição internacional. Então, se você vai ter
estádio
mais recursos...
X, exatamente.
Ingresso mais caro.
Você já sabe que você vai gastar um pouco mais.
Normalmente, o patrocinador paga uma grana a mais por chegar, a Libertadores.
Então, dá para você fazer um investimento maior. Você está fora de uma competição como essa, bom, eu tenho que, como você mesmo defende, dar o passo do tamanho da perna.
Sim, mas para o Corinthians, vale isso, gente.
Não seria o ideal, Flávio, mas é a realidade,
o Corinthians, eu não sei, eu acho que o Corinthians é um papo diferente.
Lembre-se que o dinheiro que entra lá na Arena não vai para o futebol.
Por isso mesmo. Então, por isso mesmo. O Corinthians tem que ter uma estrutura que independa das rendas. Aí é problema da renda. Eu acho que o torcedor do Corinthians, mais ainda, se ele não se classificar, ele vai ficar mais responsabilizado ainda para o ano que vem. O torcedor não vai aguentar 2 anos. Então ele vai ter que dar um jeito. E eu não sei qual é, não sou administrador do Corinthians, só estou colocando a situação. Se ele não se classificar, vai ter uma cobrança ainda maior. Não vão admitir que venha com qualquer time, com qualquer situação. É, o negócio é mais complexo. É bem enrolado.
Diga, Marcelo. Eu acho que com a Libertadores, o Corinthians pode pensar em jogadores de maior qualidade. Agora, tem que ajeitar essa coisa fora do campo, né, Vanderlei? Tá uma bagunça. Agora foi o Jorge Kalil, né, que pediu a licença, pediu afastamento de 60 dias.
E agora só tem alguém, só o André Luiz, que é o André Negão, que pode, em determinado momento, substituir o Roberto.
E assinar pelo Roberto. Então, alegou problemas pessoais e agora dizem que foram problemas de gestão com o Roberto de Andrade. Roberto vai ficando sozinho aí, isolado. Todo mundo que era o braço direito dele, que eram pessoas próximas a ele, né? Cada um foi vazando de uma hora, outro foi vazando para hora.
Tá
então, você vê? Aí que ele vê que essa hora tá com ele, que era o parceiro mesmo. Porque
que ele contratou só dele já tá sozinho.
Todo mundo tá pulando fora, todo mundo tá pulando fora. O Roberto tá ficando sozinho nessa. E com certeza vai complicar. O Oswaldo Oliveira, na minha opinião, não é técnico para o Corinthians. Oswaldo Oliveira não é técnico para o Corinthians. Se eu fosse o presidente corintiano, eu deixaria terminar o campeonato e tal, mas 2017, se são outros jogadores, se reforços chegarão ao Corinthians, não vejo o Oswaldo com esse perfil para ser técnico do Corinthians, sabe? Ele tá muito, já começou a xingar, fazer gesto para a torcida quando ele sai ali naquele túnel que dá acesso aos vestiários. Já começou
a torcida xinga ele porque ele não pode xingar. Tem que xingar, sim. O cara tem direito no jogo de vaiar, aplaudir, xingar o cara, tem que ser xingado também. Você tá querendo. Então coloca o Frei Damião lá para ser o técnico. Por que o cara tem que ouvir palavrão do imbecil qualquer e ficar quieto?
Você atravessa a Paulista e os caras te chamam de bunda mole, você atravessa rapidinho e nem olha para trás, Flávio.
Aqui não, nego. Que o buraco é mais embaixo. Eu fiz um curso de karatê com o Zé Manuel.
O buraco é mais embaixo mesmo.
Ele pega o metrô.
Eu vi o Flávio sendo carregado nos ombros na Paulista. Diga, meu caro.
O cara fala, orelhudo! Ele vai olhar pra trás lá no elevador só.
Quem é que me xingou? Não deixa não, Flávio.
Dizem que o Calil.
Vanderlei, você não vai falar nada.
É o xingamento.
Dizem que
é o mesmo canal, Vampeta.
Mas não tem xingamento.
Isso, irmão.
E eu não posso falar se não te atrapalho, Vampeta.
Diz que o Calil quer ser candidato. Mas a língua lá no Tatuapé fala que ele tá montando o grupo dele para ele ser candidato à presidência do Corinthians. Né? E em relação a Libertadores, se não tiver um resultado positivo diante do Cruzeiro, ainda dependendo de outros resultados. É um prejuízo enorme. Clubes como Corinthians, São Paulo, que ultimamente vem aí, ao longo dos anos, disputando Libertadores, deixa de entrar uma moeda legal mesmo. Quarta-feira, rodada.
O que você fala é verdade, Vanderlei. Pela expectativa, o Corinthians ficar fora e você abrindo ainda mais duas vagas.
Quer dizer, sete. Aí você vai chegar
tragédia.
Dor de rebaixamento.
Não, assim, para clubes como Corinthians e São Paulo, que frequenta anos e anos aí a
Libertadores. O do São Paulo ainda foi horrível, né? O do Corinthians não pode, né?
Mas são equipes que estão todo. O São Paulo, ano passado, foi horrível e chegou à semifinal da Libertadores. Sim, gente, mas não vai disputar todo ano, né? O São Paulo não vão conseguir. Ninguém consegue. Ninguém
então, claro, mas vai ter uma hora que vai falhar. Não tem jeito. É impossível você disputar todo ano.
Prejuízo que é, né?
Não tem jeito. Não, claro, mas não tem jeito. Vai ter ano que não vai dar. Não tem como, é impossível. Se nós não temos essa piada que se conta, né? Tem 8, 10 times maravilhosos. Nada disso. Mas se tem 7, 8 times que vão disputar.
Então, 12, 5 tem que ficar de fora, né?
É lógico. Se partimos da lógica que são 12 iguais, que eu não acho. Mas sendo assim, vai ter que sobrar gente.
Por exemplo, o Atlético Paranaense vai entrar e não é a primeira vez. É um time que disputa muito mais a Libertadores do que o Vasco, por exemplo. Do que o Botafogo.
E o Botafogo entrou também, né?
Entrou.
Tá entrando. Esse argumento de minimizar a ausência do Corinthians, tudo bem, é aceitável, respeitável. Eu entendo que o Corinthians, fora da Libertadores, é um chute na canela, daquele que dói pra valer. É, entendeu? Porque pela expectativa. É isso que eu estou dizendo. Se, imagine o Palmeiras, por exemplo, não sendo campeão. Com tudo que foi investido, com a gestão, com o esforço do Paulo Nobre, e com ele metendo a mão no bolso para ajudar a coisa a se ajeitar. Trouxe o Alexandre Matos, que é o gênio das contratações.
Alexandre Matos.
Títulos. O Cuca olha para o banco e não chora porque tem grandes alternativas. Aí o time não é campeão. Imagine a decepção. Claro que não é tragédia, porque não caiu, mas é uma decepção. Seria uma grande decepção o Palmeiras não ser campeão. O Corinthians, só... quando começou a competição, ninguém imaginava o Corinthians, por exemplo, na zona do rebaixamento. Mas imaginava o Corinthians, como teve alguns tropeços, no mínimo entre os quatro.
Vou ver isso aí.
No mínimo. Aí aumentaram para seis e o cara não entra. É uma pancada, gente.
Só em relação ao presidente Roberto de Andrade, né? É, a gente vê assim, ontem entrou o senador aqui, o Ronaldo Caiado, né?
Caiado.
Você vê que é um político sério. O presidente do Corinthians é um cara sério. Empresário bem sucedido, sério. Eu não acredito que tenha envolvido em nada de escândalo de estádio. Você vê que o cara tem a saúde tranquila, começou a pipocar escândalo, gente envolvida. O cara foi parar no hospital, cara.
Tá se referindo ao Roberto
Andrade? É, conheço o cara sério. Tá envolvido em falcatrua nenhuma dentro do Corinthians.
Você acha que esse
estresse... Esse é o bota a mão no fogo.
Você acha que esse estresse é em virtude de toda essa fumaça?
Acho.
Será que ele não assinou nada não, Vampinho? Apareceram alguns documentos que ele assinou aí.
Aqueles documentos que assinou antes? Mas em termos de roubo, nada?
Não, ele está dizendo são coisas diferentes. Né?
Mas mesmo assim, né? Não sendo roubo,
você é envolvido nas coisas. Mas existem graus...
Você pode aceitar e não aceitar, né, Vanderlei?
Não, eu sei, mas existem...
Nem tudo é assinado lá, meu Fred. Tem coisas lá que entra dinheiro e não precisa assinar tudo do presidente.
Tem uma mensagem importante aqui, Vanderlei.
Pode falar.
Pode ler? Vinícius Gonçalves. Se xingarem o Flávio de orelhudo, ele abana as orelhas gerando um tufão e isso pode destruir toda a Avenida Paulista. Ainda bem que ele é da paz.
Você não fala nada. Você não fala nada.
Vou falar agora. Márcio Espímpolo, por gentileza, retire isso da ata. Isso não vai constar em ata. E vou... Intervalo. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Orelhudo! Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A gente quer um Natal muito feliz pra todo mundo. Que a magia do Natal dure pra sempre. Que seja um Natal maravilhoso pra você também. É por isso que a gente tá aqui. Aqui tem tudo isso. Tá bem todo mundo. E tem tudo de bom. Pra sempre, pra você!
Feliz Natal!
Jovem Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, o Fred vai nos atualizar.
Pois não.
Ainda tem essa dúvida, quem será o técnico? Para mim, já estava tudo certo. O Eduardo Batista já tinha até armário lá na arena. Na arena e no centro de treinamento. Tinha até armário lá. Agora vocês estão colocando como...
Tiraram.
Certo, puxaram, tem três ofertas. O Fred falou, tem três ofertas. Tá bom, eu acredito no Fred. Mas... que é estranho, não. Diga, Fred Júnior.
Vanderlei, hoje, segunda-feira, ele vai pro Palmeiras, só que não tá assinado. Então, você não pode falar que o profissional é contratado se ele não assinar contrato. Então, falta definir algumas partes. Que
o Alexandre Matos?
Então, a renovação também não saiu.
Nem o Alexandre tá.
Não tá renovado. Maurício Gagliotti disse a ele na semana passada que quer a continuidade, só que não falou sobre os valores. Queriam saber, o Alexandre estava na expectativa de se falar de valores, quanto tempo de contrato, serão mais 2 anos, até o final da gestão Maurício Gagliotti. Isso não foi falado. A expectativa é que aconteça essa conversa já no início dessa semana. Aí, já tendo a certeza que vem, o Alexandre Matos continua, o Eduardo Batista, o acerto será natural. Faltam alguns detalhes, multa rescisória, membros de comissão técnica, já que o Palmeiras tem a comissão técnica permanente, perdeu o Alberto Valentim, que vai realmente para o Red Bull, mas a tendência é mesmo o acerto do Eduardo Batista, que foi um nome, eu repito, que não agradou. É o que tinha. Estava empregado, é o que tinha disponível, o Palmeiras foi lá e acertou, encaminhou a contratação. Mas não vem com aquela expectativa tão positiva como estava o Palmeiras e como estavam os torcedores. Ah, eles esperavam que o Cuca continuasse.
Não é culpa do Palmeiras, não tem jeito.
Mas eles esperavam isso. Tanto que o Palmeiras demorou um pouco mais, podia até tentar um Roger Machado.
É isso que eu imaginei.
O Palmeiras achava que ia conseguir mudar a cabeça do técnico Cuca e não conseguiu.
É isso que eu imaginei também. E o Palmeiras, de repente, acabou bobeando com esse negócio de ficar esperando muito a decisão do Cuca, acabou perdendo um treinador que seria muito mais respeitado no clube, né? O Roger Machado pro comando em 2017.
Mas aí acabou demorando, aí o Cuca deu a resposta, e aí o que tinha disponível era o Eduardo Batista empregado, não tinha nenhum desempregado pra falar aí de Luxemburgo.
Esse Roger também, vou te falar uma coisa, agora... ele assinou tal e não quer comandar o time em quarta.
É.
Quer pegar só no que vem.
Com relação ao Eduardo, a situação dele, se ele não assinar com o Palmeiras, aquele negócio, a gente fala, trocou a Ponte Preta pelo campeão brasileiro. Agora, se de repente sobra um Internacional, pra mim é a mesma troca que ele fez saindo do Sport pro Fluminense. Entendeu? Aí é um erro, porque ele vai sair da Ponte Preta, que é da Série A.
Concordo com você, Fausto Favara, concordo. Trocar a ponte pelo campeão brasileiro é aquilo que vocês disseram aqui quando teve o primeiro momento. Poxa vida, é difícil negar um convite do campeão brasileiro, vai pegar uma estrutura, aquela coisa toda. Aí você sai da ponte, que não é campeão brasileiro, mas o Flávio, agora é sério, é um clube que está em paz.
Tranquilo. Cumpriu facilmente a meta do ano.
Está com as suas contas, eu acho que acertadinhas.
Tudo certinho.
Lá. Todo mundo recebeu o que tinha que receber.
Exato.
Tá certo? Quer dizer, não é o Barcelona, mas está em paz.
Cumpriu o ano dela. Ela cumpriu fácil.
Tá,
permaneceu na primeira divisão, sem nenhum problema.
Aí você sai da Ponte Preta, que está em paz, para ir para o Palmeiras, tudo bem. A gente reconhece que é
um campeão.
Crescimento de carreira. Agora vai para o Inter. Pô, peraí, ó. Será que ele não tá lendo as lambanças que a diretoria do Internacional tá fazendo nas últimas horas, tanto dentro como fora de campo?
Está conseguindo.
Está conseguindo. Quer dizer, então, qual é o outro que tentou contratá-lo?
Não, tem mais um clube brasileiro que não tem informação, mas seriam três propostas. Palmeiras Internacional e mais um clube. Ele quer o Palmeiras quer o Eduardo Batista, só que faltam esses detalhes. E aí ele disse, mas por que o Eduardo já... Que ele quis liberar a Ponte Preta para procurar um novo profissional, já para a Ponte Preta não ser
pega de surpresa. Que já até acertou, já está até
fechar.
Felipe Moreira.
O Palmeiras não esperava que ele já seria liberado.
Que foi bem num períodozinho lá, e deu tudo certo, rolou bem. Aí vão dar uma chance para ele no Campeonato Paulista, se não virar no... Aí contrata outro.
Viu, Vanderlei, o Palmeiras esperava era o Eduardo ter já saído da Ponte, porque a ideia do anúncio é para depois do jogo do Vitória. E isso foi, acabou sendo antecipado.
É bullying, Vanderlei. Bullying é proibido por lei. Eu vou sair daqui direto para as barras do tribunal.
Se o Palmeiras der um amarro.
Eu vou direto
para as barras. Pode falar. O senhor Furtado. Não zoem o Flávio Orelhudo. Vocês não sabem o trabalho que a mãe dele teve quando ele nasceu. O estrago que fez.
Eu vou para as barras do tribunal e vou levar você junto.
Bruno Prado, quero ouvir.
O Eduardo Batista, ele era uma das poucas opções que tem no mercado. Realmente, hoje, o mercado de técnicos brasileiros não oferece grandes opções. E o Palmeiras escolheu um dos melhores, pelo menos um dos que tem uma expectativa boa. O que deixou, foi bem no Esporte, foi bem na Ponte. Então é um dos que tem aí algo que você pode imaginar que ele possa crescer. E aí cabe a quem contratou, no caso o Palmeiras, que está contratando, né? Enfim, está perto de contratar, saber como o cara trabalha e deixar ele trabalhar em paz. O Palmeiras hoje ele tem um bom elenco, ele é um dos times mais fortes do país, ele tem condição de reforçar até mais o seu time, então tem que deixar ele trabalhar em paz. Eu não vejo muita opção. Se não fosse o Eduardo, não tinha muito o que fazer aí no mercado, não. Então acho que dentro do que tinha, ou eu traria o Eduardo Batista, ou efetivaria o Alberto Valentim. Acho que não tem muita opção. Então, tem que deixar trabalhar em paz.
Passar o Mundial e vou atrás do Reinaldo Rueda.
Seria uma boa também. Esse seria um outro nome bom.
Pra mim, seria melhor. Que, aliás, chegaria aplaudido aqui depois do que ele fez no último sábado. Saiu da Colômbia. Jogou no dia seguinte, né?
Uhum.
Saiu da Colômbia, veio ao velório. Respeitosamente, aliás,
jogou no sábado mesmo.
Foi fraternamente abraçado.
O Atlético jogou 3-0.
Foi fraternamente abraçado pelo professor Tite, debaixo de chuva. Foi aplaudido pela torcida que estava lá, por todo mundo que estava lá, pela presença, o que fez o Atlético. Ele
tirou 3-0 no Milionário.
Foi um negócio assim.
E o vestiário?
E depois na festa no vestiário.
Na festa
do
vestiário.
Cantando.
O Atlético é um time agradável de você ver jogando.
Nossa.
Conhece Libertadores.
Nossa. Olha, eu sou atleta.
Numa dessa faz essas bombas desses gringos que você adora.
Só
faz os caras jogar.
Só vocês criticarem o professor Rueda. Diga, meu caro.
Professor Rueda é um ótimo sujeito. Dito de Osório.
Ele pegou a boa base do Osório e melhorou muito mais. Ele é muito mais treinador, parece ser com o Osório.
Não
e
pra mim era o Flávio. Sai de perto.
É, cuidado, hein?
Não há como ser melhor que o Osório.
Mas é no Alisson Magrito que todos. Nós estamos juntos. Exatamente. Era o meu nome, era Rueda, depois do Roger. O Roger, conhecimento de Brasil, Rueda. O Eduardo pode vir a fazer um bom trabalho, inegavelmente, do Palmeiras, até porque a base é muito sólida, muito boa. E o Rueda não era, evidentemente, um nome barato. Mas o Eduardo, acertando com o Palmeiras como deve acertar, deve fazer um bom trabalho. O Palmeiras ainda terá, nos próximos tempos, essa coisa do o Cuca. A partir de junho, julho, o Cuca estará de novo na praça, muito provavelmente. Então será uma sombra, sim, para Eduardo, para qualquer treinador que estiver no Palmeiras.
Guardadas as devidas proporções, Mauro, o Cuca está para o Palmeiras como o Tite para o Corinthians?
Sim, com a diferença que o Tite está empregado e espero que continue por um ótimo tempo. O Cuca estará disponível a partir de junho e julho. E pelo Cuca, ele voltaria o quanto antes ao Palmeiras.
Palmeiras, Vampeta, vamos falar do Palmeiras um pouquinho? O que é que você acha? Essa dúvida ainda, o Fred está dizendo que é uma dúvida, né?
Falei com o Eduardo, ele que realmente disse que ainda não fechou, não.
É?
Mas ele acha que fecha, quer dizer.
Vai entender, entendeu?
Mas ele não. Mas ele é a mesma história que o Fred falou. Como não está assinado e nós estamos falando de futebol, espera um pouquinho.
Ele quer três da comissão técnica, o Palmeiras só quer dois. Eu acho um negócio muito arriscado.
E com todo o respeito, Flávio, você está fechando com o treinador, né? A diretoria está fechando com o Eduardo. Tem todo o direito em jantar com quem quiser, mas daí você janta com outro treinador, eu estaria inseguro.
Mas não sei se é verdade, hein, Fausto?
Eu, sinceramente, estaria bastante inseguro.
São Paulo encontrou com o Luxemburgo. O Magorélio Cunha encontrou com o Luxemburgo, ele não foi pro São Paulo.
Peraí. O cara é amigo,
pô. Enquanto não assinar, tem que ficar com o pé atrás.
Gente, o cara é amigo. Nós temos amigos em outras emissoras. Se você for jantar com alguém, almoçar com alguém, você tá indo pra outra emissora, o cara tá vindo pra cá.
Pode fofocar por aí. Aliás, fofoca, eu falo um monte de bobagem.
Até aí é problema das pessoas. Isso é problema das pessoas. não tem nada a ver.
Outro dia o Flávio. De bobagem por aí, depois vem pedir emprego, mas aí fala o que quiser.
Outro dia o Flávio jantou com o Cuca deu a notícia, e o Flávio me deu, deu a notícia. Ó, né? E é verdade.
Você é um bocudo.
Encontrei o Alberto. Tá louco? Encontrei o Alberto do bar, tomando gelo, falei, e aí, vai para o Red Bull? Como você sabe?
Fez assim comigo, o quando Cuca, eu perdi no jogo.
O Cuca que falou pro Flávio. A propósito, eu tive.
Se bem que tem uma coisa que eu também concordo. Quando o cara fala assim, você, se eu te contar um negócio, você guarda o segredo? Eu já falo, não, porque o segredo é
você
teu.
Você já não guardou.
Você não tá guardando, por que eu vou guardar o teu segredo?
Porque no meu caso,
tá
meu guardando. Time, eu não falei também no Cuca.
Esperei
domingo, já tá
tudo na vida, eu falei também. Mas o Cuca, o Palmeiras no último jogo, né? Contra o Vitória.
Linguarudo.
Você é o linguagem mesmo. Flávio,
vai ter que falar depois do jogo. E o Vampeta, que vai falar pro cara.
Tem que ser depois do jogo.
Pior.
O Roberto falou, como você sabe? Eu digo, não, o Flávio já tô com o Cuca que contou.
Olha só.
Não, ele falou isso. Ele falou que nós comemos enquanto foi a conta. Inacreditável.
Ele entregou, sim, Flávio. Ele entregou a informação e a fonte.
Duas fontes, que é o Flávio. Eu ainda dei conselho pra ele. Eu falei pra ele assim, se eu sou você, eu não ia. Eu falei pra eles, eu sou você. Eu falei,
caguetou,
deu conselho. Caguetou,
deu detalhes e ainda se meteu no assunto.
Aí eu falei, assim, não, pediu um chopezinho.
O abelhudo, né?
Ele com chopezinho ou coisa. Eu falei assim, agora eu conselho. Eu joguei com o Toberto lá na Itália, jogava na Udinese. Eu falava assim, se eu sou você, eu não vou. Fico quietinho no Palmeiras. Vai pro Red Bull, é 3 meses, 4 meses de campeonato paulista. Daqui a pouco uma Série D que é 6 jogos, que não dura nem 2 semanas. Você tá quietinho no ninho bom, se ninho, preparando. Cara. Daqui a pouco você assume aí. Ele é, vou pensar, a proposta veio.
Aceitou, Flávio? Mas ele trabalhar no esquema do Red Bull é bom pra caramba. Não, todo mundo tá querendo essa barca aí, viu?
Não, mas
é muito profissional. Tá, é empresa. É
número de jogos.
O cara quer trabalhar nisso aí.
É número de jogos.
Mas pode. A ideia, o projeto deles é ir pra Série D.
Que eu acho que vai ser o presidente do.
Aliás, ele tá na Série D.
Demitiu todo mundo.
Quem?
Eu acho que demitiu todo mundo, o presidente do Red Bull Brasil.
Ele demitiu todo mundo?
Segundo meu craque.
Mas olha só, ele já tá na série dele, já tem calendário.
Falou pra mim ontem aqui.
Ele já tá dedurando.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei, aqui é Antônio Carlos de Gaiatuba.
Opa, Antônio Carlos, queremos ouvi-lo.
Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. O Palmeiras ficou campeão,
sim,
pelo conjunto, porque craque não tinha.
Certo.
Concorda comigo?
É verdade, ele então, tem um trabalho bem feito lá.
O Cuca, que fez o Palmeiras ficar campeão, é normal, certo?
Sim.
Com os esquemas, todas essas coisas. Hoje, o técnico que tem melhor esquema no Brasil chama-se Diniz.
Fernando
porque ele endireitou o Audax. Ele só não endireitou o Oeste porque ele não tinha jogador com vontade.
Legal. Obrigado pela gentileza, pela ligação. Aliás, por falar no Fernando Diniz, a gente não ouve mais falar do Fernando Diniz.
Voltou pro Audax.
Em algum
momento. Mas foi decepcionante no Oeste, né?
Não, peraí.
Fernando
Diniz era a moça a ser conquistada, com todo o respeito.
Vocês queriam em clube grande.
É verdade. Uma hora pra outra, né, Bruno?
O Nilson sumiu. Clube grande também.
Ele dirigiu o Oeste na Série B. O Oeste foi mal. O Oeste brigou pra não cair até a última rodada. E, assim, o Fernando Diniz tem um jeito de jogar que é bem claro. O Fernando Diniz, quem contrata o Fernando Diniz tem que saber o que está contratando e por que está contratando e como ele joga. Não adianta você contratar o Fernando Diniz porque está na moda, você tem que saber o que está fazendo. No Oeste, o Vampeta pode falar melhor, ele teve um problema que aconteceu com o Santo André em 2010 e com o Guarani em 2012. O Santo André em 2010 foi vice-campeão paulista, assim como o Guarani, assim como o Audax, que é o Oeste,
em 2016. O Ceará também aconteceu isso.
O Santo André em 2010 e o Guarani, e agora o Audax, eles, uma semana depois de terem sido vice-campeões paulistas, eles tinham que estrear na Série B.
Saiu todo mundo.
2010 o Santo André caiu pra Série C, o Guarani caiu pra Série C em 2012 e o Oeste quase caiu. Então teve que fazer um time com o campeonato andando, claro que poderia ser melhor, mas quando você contrata o Fernando ou qualquer técnico, você tem que contratar a ideia. É uma ideia que eu particularmente gosto. Se eu tivesse um time, seria um dos nomes que eu gostaria de contratar. Mas quem não gosta de jogar, quem não gosta do jeito dele jogar, não deve contratar. Por exemplo, o Barcelona nunca vai contratar o Simeone. Não porque o Simeone é ruim, é porque não encaixa com o que eles querem. Então, quem contrata o Diniz tem que contratar aquele jeito de jogar. Se você não gosta, você não contrata.
E aí? Sobre isso?
Eu concordo com isso que o Bruno falou, eu também acho. Eu gosto também do jeito de trabalhar, mas há esse problema. Até acrescentando, lembra do Ceará, do Sérgio Soares? O Ceará ganhou, acho que foi
Copa do Nordeste.
E aí foi quase rebaixado. Foi rebaixado. Passado, porque não aguentou.
Caiu, não vamos
porque
e
acaba todos os jogadores.
Agora o Santa Cruz ganhou a Copa do Nordeste.
Exatamente.
O
Pernambucano também, com o Milton Mendes.
Chegou a liderar o brasileiro.
Por duas rodadas.
É, você perde todos os jogadores. Então, eu gosto muito da filosofia de trabalho do Fernando. Achei que foi um acerto do Aldax mantê-lo.
Votou.
E a coisa vai dar. Legal. Acho ótimo.
Boa, ele agora trabalha comigo, agora é subordinado a mim.
Quem?
O Fernando. Não, ele voltou, tava no Oeste. É. Lá eu não tenho nada a ver. Não pode assinar vários papéis, né, professor? Botar, segurar todas as broncas não dá. Agora a bronca do Aldar caiu
comigo. E volta o elenco inteiro,
lá não tem, então tô
volta a turma inteira.
Faz uma boboquinha pra nós aí, Vamp, vai.
O Beto, meu craque, falou que caiu aí o pessoal do Red Bull.
Esse é o nosso esporte em discussão. Vampeta, eu nunca. Eu fico imaginando que você, que é um cara que bom vivant e corretamente tem que aproveitar os bons momentos da vida. Eu fico imaginando.
O programa é feito de notícias. É, boa, eu vou contar. Você não, quer contar não, como foi sua noite ontem à noite? Eu conto. Não, se for isso.
Não, se provoca,
sobe o Marcelo agora.
Provoca.
Não, a minha ele não sabe, pô.
Sabe?
Pô, como foi?
Sabe?
Não tava comigo?
Sabe.
Não, você quer saber a minha? Eu te conto. Não.
Olha, atenção. Vampeta, você. Eu imagino você a bordo de um lindo navio. Entendeu? Sempre bem acompanhado, evidentemente. Quero saber com quem você iria fazer esse cruzeiro. Porque dezembro...
Você não vai nem sonhar com quem eu vou. Não, vou te contar aqui.
Então vou mandar.
Você vai ver as informações que nós vamos
eu
ter.
Eu vou dar um recadinho aqui. Atenção, dezembro já chegou e é importante que você programe a sua série. Se não programou, tem que programar. Escuta essa oferta espetacular da To Go Travel: 10 noites, Mampeta. 10 noites
notícia,
no cruzeiro Norwegian.
Atenção. Norwegian.
É, Noruega. Ah. Ó, atenção, passando por sete destinos da América do Sul, com entrada a partir de 610. Você dá uma entradinha, R$610.
Isso aí tá no orçamento.
E mais 9 de R$203. Molezinha, 10 dias no cruzeiro, você a bordo, você olhando aquele o horizonte, o mar, sol, aquela brisa batendo no seu rosto, e sempre muito bem acompanhado. Eu vou repetir. Molezinha, você dá uma entradinha de 610 e mais 9 de R$203. Você pode ligar agora, se você precisar. Primeiro pode entrar no site togotravel.com.br, togotravel.com.br, ou então ligando para o prefixo de São Paulo, é 11-3003-8646. 3003-8646. Viajando legal, fazendo um cruzeiro imperdível. Você pode se programar, liga para lá, tem muitas informações para você. Com quem você iria?
Vai eu e meu craque Beto Saad. Aí eu vou ter notícia pra caramba. Porque o outro lá não quer que tenha notícia no programa.
Ô, irmão, tamo junto.
Pô, furo. Vai eu e meu craque.
Eu e Beto,
3 dias?
Vai saber
vou
tudo.
Saber um monte de notícia. Você não quer notícia? Quer falar de quem aqui? De Nelson Rubens?
Eu vou atender aqui. Vou atender o ouvinte na porta.
É Bento.
Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, vai de São Caetano.
Tá ruim a ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Eu sou o Luiz Paulo, palmeirense do Morro Doce.
Ô, campeão, queremos ouvi-lo.
Ô, Vanderlei, eu não entendo, não consegui entender até agora, a desvalorização que vocês estão dando pro nome do Vanderlei Luxemburgo.
Ninguém.
Tá, o Vanderlei, com exceção de 2002, toda vez que ele dirigiu o Palmeiras, ele foi campeão. E quando foi a vez do São Paulo, vocês elogiaram muito o Vanderlei. E agora pro Palmeiras, vocês não estão nem citando o nome dele. Eu acho que seria o único nome a levar o Palmeiras com condições de imitar o Cuca.
Legal. Eu só queria dizer o seguinte, olha, parece que é uma unanimidade aqui. Todo mundo acha que é um desperdício o Vanderlei Luxemburgo não estar trabalhando nesse momento.
Eu acho que...
Hã? Vocês não acham?
Eu acho. Ainda mais um Palmeiras então, que vem ajeitado, Vanderlei.
Temos levantado a bola, porque achamos que ele... Agora, se o clube deve contratá-lo ou não, nós não contratamos treinadores. E nem dispensamos treinadores. Nós falamos sobre fatos. Olha, tem alguns treinadores na praça, entre eles o Vanderlei Luxemburgo, que, não, na minha opinião, e parece que os companheiros todos concordam, não deve ser jogado pela janela. É isso?
Não? É ele que ele disse aqui, uma coisa, né, Vanderlei?
O Vanderlei, ele é um dos, pra mim, é um dos maiores técnicos brasileiros que eu vi trabalhar. E talvez até o melhor. Ele só deve ter uma coisa: ele perdeu espaço por culpa dele. E ele tem que recuperar espaço também por mérito dele. Vamos ver como ele. Sim, e ele teve vários nos últimos anos e foi perdendo espaço porque fez maus trabalhos. E ele sabe disso. Ele sabe que ele pode fazer muito mais do que ele fez. Porque ele é muito capacitado. Isso
ele salvou o Flamengo.
Eu não tenho a menor dúvida.
Um certo sim. tempo salvou o Flamengo, mas depois já ficou em graça.
Então acho que ele tem que recuperar. E talvez o momento dele recuperar espaço, talvez seja até. Não sei se ele quer isso ou não, mas talvez ele pode pegar um Coritiba, um Sport. E a partir daí voltar para um outro mercado melhor.
Quantos estão sendo contratados agora vindo de trabalhos fracos? Acho que vários. Vocês colocaram.
Se vocês o próprio colocaram Roger Machado?
Então, esse negócio de que vem de mau trabalho é verdade. O cara vem de mau, não vem de títulos. É verdade.
É que pelo nome que ele é, pelo trabalho que ele
só dá para um ganhar também. O peso também, é maior, né? Em cima do Luxemburgo.
E vem cá, só dá para um treinador. É o que ele fala, Eduardo Batista. É inegável que o trabalho dele na Ponte Preta é muito bom. Dá pra imaginar algo muito melhor do que
não, ao contrário, não. Ao contrário. Foi acima do esperado.
Claro,
o objetivo da Ponte era 46 pontos, fez 50 meses.
Olha o que o Dorival Júnior vem fazendo no Santos e não ganhou o título.
Não, e veio de um Palmeiras que foi demitido do Palmeiras em 2014. Ele chegou no Santos, demitido do Palmeiras em 2014. Dorival Júnior.
É isso aí. É isso aí.
Só que aí o Vanderlei fica marcado. Ele vai lá pra China, um projeto, uma experiência nova. Ficou seis meses.
Também, com alguns pronunciamentos, ele deixa o bumbum na janela. Tudo bem, a gente sabe disso.
É isso, mas esse é o ponto. É,
mas como treinador.
Quando a gente encontrou ele, janela, até comentou, Vanderlei fala de futebol. Futebol ele conhece muito. Aí quando ele começa a sair da coisa, aí complica pra ele.
Então, manager, história...
Não, mas isso é legal. Mas não quando ele foge do tema...
Completamente.
Aí fica complicado pra ele mesmo. Mas ele é um cara que tem espaço.
Alguém tá dizendo aqui, ó, Márcio Barbosa, o Luxemburgo só foi campeão com times de craques. Eu conheço vários.
Guardiola também. Mourinho também.
Alguns viraram craques por ele.
Quem foi
também.
Quem foi campeão com o time fraco foi o Dorival. E é horrível.
Essa crítica acho que não cabe. Eu acho que até. Eu penso diferente. Acho que ele mostra num time que tem craques mais do trabalho dele. Quando você tem um elenco melhor, você tem que mostrar mais. E ele mostrou no Palmeiras. No Palmeiras, 93, 94, 96, o time jogava muita bola. Eu acho que é mais difícil você dirigir um time com muitas estrelas, porque aí você tem que jogar futebol.
O Santos de 2006 e 2007 era um time mais fácil.
Quando você tem estrelas, você tem que jogar com bola.
Foi campeão brasileiro com o Didi de centroavante, o Ney de goleiro e com o Vampeta no time.
O Vanderlei, em cima disso, já que esse bocão falou pra todo mundo,
faz a novidade.
Uma das coisas que o Cuca comentava era a dificuldade de administrar egos do Palmeiras. Não só no Palmeiras, mas como o Palmeiras tem muito jogador, era mais difícil. Na cabeça do Cuca, os elencos do Palmeiras, inclusive, devem ser menores. Essa ideia de... O Palmeiras tem 39, né, Mauro, se eu não me engano?
Isso, pelo Cuca, isso é uns 10 ou 12.
Ele falou, olha, é complicado. Por exemplo, aí citando de novo o Guardiola trabalha com 23 só. Nem 24, nem 22. 23 e mais gente da base.
Todos os grandes times europeus têm elencos
nessa base, bem enxutinho. Porque é muito complicado. E ele até deu alguns exemplos, sabe? Ele contou, mas que um determinado dia, tal jogador ficou fora. E aí, não é que o cara vai tirar a satisfação, mas ele até por uma questão de inteligência, ele vai conversar com o cara. E aí, sabe, você nota aquilo que você fala do nariz torcido, que não é legal. É claro que ele é o chefe e as pessoas sabiam. E ele era incaível. Mas ele queria ter um ambiente que não gerasse nada contra.
O cara tem 40 treinadores, 40 jogadores. Isso. Aí, depois, sem dúvida alguma, ele vai falar menos com um deles. Não pode falar menos.
Não tem como falar com 40.
Você faz de conta que você é a terceira opção. Nada contra você, mas você é a terceira opção. Eu tenho que me ligar muito nesse que está jogando, nesse que pode entrar, naquele que eu posso fazer uma alternativa. Entendeu? Não é que esquece o cara, é que tem muita gente. Nossa,
Vanderlei, tem complicada, que eu acho que até o Alexandre Matos foi muito exaltado, mas tem algumas coisas que eu acho que eu não concordo. Também ele acho. Contrata
mais
muita
de 70
gente.
Jogadores foram
ele contrata muitos jogadores que é importante e que ganha bem e que claramente não vai jogar porque não tem espaço para todo mundo.
O Rodrigo vai estrear domingo.
Agora, por exemplo, Vanderlei, por exemplo,
tem um Rafael Marques que não joga, tem um Arouca que não joga.
Uma coisa que o Cuca falou e que é realmente muito importante. Hoje, e a gente sabe disso, hoje o jogador, ele não é o jogador, ele é uma empresa.
É PJ
esse
mesmo.
Esse cara, ele tem um assessor de imprensa ou dois, ele tem um empresário, ele tem um monte
tem
de coisa
mulher
que gira
no
em torno
Instagram.
Dele. E aí fica uma coisa complicada, porque a empresa não está sendo aproveitada. Ele, em alguns casos, não é o caso aqui do futebol brasileiro, mas em alguns casos do futebol internacional, até o contrato de camisa do cara muda se ele for titular ou for reserva. Sim. E é um problemaço que tem que ser administrado. Não é fácil.
Não dá mais.
Só agora que tá bom, Vanderlei, falaram do Milton Mendes. Tá sumido também, né?
Um grande abraço aí.
Não dá mais.
Milton Mendes está na Europa perfume, voluntariamente.
Flávio, tá em Portugal.
Né? Hoje o perfume de Denise Campos em Toledo, acho que não poderia ser outro. Vampeta News.
É Vampeta, né?
Eu tenho minha sorte. Flávio Carlos.
A nossa Denise Campos em Toledo já chegou. Com todo o nosso departamento de jornalismo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Falou.
Meu Deus, bocudo!